Vamos então agora para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Vamos retomar a partir do Bauman. Bauman coloca o seguinte. Ele diz que há um conflito na Idade Moderna e um conflito que a Idade Moderna acha que ela pode resolver. E Bauman diz, não tem como resolver. Todos aqueles que ainda se guiam pela modernidade acreditam que melhorando as leis, melhorando o ensino, melhorando uma série de coisas, melhoria, nós vamos resolver os impasses que são, neste momento, graves na nossa sociedade dos homens. Ele diz que não, até pode, mas é uma eventualidade remota, que o caminho se esgotou por aquilo. Não é? E que precisamos agora ir além desses elementos. Ele diz, a modernidade refere-se essencialmente à solução de conflito, à admissão de alguma contradição, exceto de conflitos acessíveis à solução e à sua espera. O moderno pensamento ético, em cooperação com a moderna prática legislativa, lutou para abrir via a essa solução radical sob as bandeiras gêmeas da universalidade e da fundamentação. Os filósofos definiram universalidade como aquele traço das prescrições éticas que compelia toda criatura humana, só pelo fato de ser criatura humana, a reconhecê-lo como direito e aceitá-lo como consequência obrigatória. Cíntia veio me avisar que não estava gravando, agora está gravando. Bem, para os filósofos, as regras seriam bem fundadas quando as pessoas que se esperava segui-las criam ou se podiam ser convencidas de que por uma razão ou outra segui-las era a coisa certa a fazer. Ele diz que nós, filósofos, erramos porque achamos também que a universalidade ia corrigir ou encaminhar o problema ético da modernidade. Eles não têm mais estrada ali. Não tem porque nós já estamos vivendo, em grande parte, a subjetividade. E agora precisamos de outra conversação. Ele diz, ok, as leis vão continuar, as normas vão continuar. Aliás, ele chama normas, porque precisamos delas para viver socialmente. Mas para as partes mais profundas e essenciais, isso já está em fase de mudança. E essas questões, e ele fala assim, eu sugiro que são as seguintes as marcas da condição moral, tais como surgem uma vez contemplada desde lá a perspectiva moderna. Olha o que o filósofo propõe. Ele diz que nós precisamos mudar certas asserções, como o ser humano é bom, sabe? Outra coisa, fenômenos morais são intrinsecamente não racionais. Fenômenos morais são intrinsecamente não racionais. O que nós pensamos, o que nós sentimos, muitas das ações que fazemos, nada tem a ver com racionalidade. Aprisionar o elemento moral à racionalidade é ficar lá na modernidade, é não avançar para os elementos que vêm depois dela. Outra coisa que ele fala, a moralidade é incuravelmente aporética, ou seja, tem uma contradição interna que não vamos conseguir resolver, não tem resolução. Isso precisa de uma ilustração. Olhem, vamos supor que você tem uma bicicleta e você usou essa bicicleta e agora, esse é um modelo bem grosseiro, mas apenas a título de ilustração, eu peço licença poética aos senhores. E você precisa ir daqui a Manaus e você tem apenas uma semana. Por melhor que a sua bicicleta, pode encher bem o pneu, trocar as correias, arrumá-la, colocar elementos outros na sua bicicleta. Enquanto ela for da estrutura dela, bicicleta, não tem como você fazer essa jornada em uma semana e voltar. Se você usar outros recursos, botar a bicicleta num avião e ele transporta, bom, mas aí é uma outra coisa. Se você mudar a bicicleta em um automóvel, bem, mas aí é uma outra coisa, não é mais a bicicleta. A jornada da bicicleta, como bicicleta, identidade assim, termina aqui. Ela foi útil para uma série de coisas, mas para onde estamos indo? A bicicleta não, ela pode ser um veículo de diversão, para a gente andar no final de semana, mas ela não será mais utilizada agora para jornadas. Uma vez que antes a sua jornada era do seu bairro até dois bairros para trabalhar, e agora a sua jornada é daqui a Manaus, fisicamente, não pela internet. A bicicleta não vai mais. Agora, a bicicleta pode conversar de muitas formas com a pós-modernidade. Você pode levá-la, sim, se você tem tempo e disponibilidade, etc. Ela pode ir no avião, no bagageiro do avião, nos porões, ela vai. Lá você pode usá-la para passear, mas ela será deslocada. Grosseiramente falando, é mais ou menos isso que muitos dos elementos da modernidade farão agora na pós-modernidade. Nós precisamos conversar coisas que a modernidade já não alcança, não compreende e não é da maneira como ela se codificou. Então ele diz, a moralidade não é universalizável. Um outro desafio que temos que compreender. Não podemos mais falar que todos precisam sentir, estar e ser da mesma maneira. Não há como fazer mais tal coisa. E olhem que muitos colocam forçando a barra um mundo uniformizado, um mundo homogêneo. E o Bauman diz, não, o que vem agora é uma outra coisa. Ele fala outros elementos sobre... Dado o impacto ambíguo dos esforços societários no campo da legislação ética, deve-se reter que a responsabilidade moral, sendo para o outro, antes de poder ser com o outro, é a primeira realidade do eu, ponto de partida antes do produto da sociedade. Em outra parte, o Bauman diz o seguinte, agora isso que eu vou ler tornará bastante claro todas essas partes que eu vi com vocês e que talvez não tenha ficado muito claro. Ele vai falar das nossas responsabilidades morais e as normas éticas. Normas éticas. Estamos caminhando. Lembram quando vocês, aquela obra Armadilhas Conceituais, ao final dela, uma diferenciação, um capítulo entre limites e armadilhas conceituais. E ali coloquei que provavelmente nós estamos terminando uma época de armadilhas conceituais e migrando para uma época na qual viveremos limites. Então, por exemplo, o seu trabalho. Você hoje pode estar preso ao seu trabalho. Depende para você sobreviver. Você tem que colocar o pão na mesa, pagar a luz da sua casa. O colégio do seu filho, você não tem como ficar sem o seu trabalho, não. Você está amarrado ao seu trabalho. Uma outra armadilha conceitual, às vezes, o amor. Você ama alguém, você quer a pessoa de todo jeito perto de você. Você até compreende a liberdade do outro, mas você fica com ciúme se a pessoa olha para alguém. Essa época de armadilhas conceituais começa a se esgotar com a modernidade. E começamos a viver agora uma época no qual isso gradativamente se tornará limites. Ou seja, você pode trabalhar nisso, mas se você não quiser, não puder, isso não será um conflito, um drama, uma angústia, você terá outras coisas. Gradativamente, isso não será de um momento para o outro e também não será disseminado de toda forma. Muitos de nós, com suas almas ainda modernistas, não conseguirão compreender bem a pós-modernidade. Outros, no entanto, sim, já vivem grande parte de suas vidas, ainda que confundindo uma série de coisas, o que é natural nessa caminhada, já conseguem perceber esses novos ventos. Percebemos diariamente, escreve Bauman, com quanta urgência precisamos dessas normas, não mais leis, tá? Normas. Para, por exemplo, ir ao trânsito, ir ao supermercado, normas. Quanto a nossos negócios diários, raramente encontramos a natureza bruta, com toda a sua força primitiva, não polida e não domada. De muitas coisas, podemos afirmar que quanto mais delas se necessita, tanto menos facilmente estão disponíveis. Ele cita Hans Jonas. Hans Jonas é um filósofo que nós trabalhamos lá naquela imersão de estudos que fizemos no México, na Universidade de Monterrey, lá no norte do México, perto da fronteira com a Argentina. Vários colegas, nós fomos até lá e trabalhamos medicina e filosofia clínica, e um dos autores que nós trabalhamos na ocasião foi o Hans Jonas. E o Bauman tem um grande apreço por ele. Então ele fala, como Hans Jonas, um dos profundos analistas do nosso presente predicamento moral, ele observou, abre aspas, nunca houve tanto poder ligado com tão pouca orientação para seu uso. Nunca houve tanto poder ligado com tão pouca orientação com seu uso. Precisamos mais de sabedoria quando menos cremos nela. Hans Jonas. E aí o Bauman complementa dizendo, foi essencialmente essa discrepância entre demanda e oferta que recentemente se descreveu como a crise ética da pós-modernidade. Muitos diriam que essa crise remonta a muito tempo passado e que se poderia propriamente chamar de a crise ética dos tempos modernos. Como quer que seja, essa crise tem suas dimensões práticas e teóricas. Primeiro, as nossas incertezas morais. Uma das dimensões práticas da crise deriva da mera magnitude dos nossos poderes. O que fazemos, outras pessoas fazem, pode ter consequências profundas, de longo alcance, longa duração, consequência que não podemos ver diretamente. Ou seja, nós nem sabemos mais o alcance dessas coisas. Então vivemos uma incerteza moral neste momento. Ele diz que a divisão de trabalho acentuou muito esses elementos de incertezas morais. E aí ele entra abertamente no código da pós-modernidade e nos elementos que ultrapassam a moralidade e a ética de uma época. Com muito cuidado e prudência vamos ver isso. No tempo em que nos confrontamos com escolhas de magnitude sem precedentes e consequências potencialmente desastrosas, está falando de agora, já, na nossa época, não mais esperamos a sabedoria dos legisladores ou a perspicácia dos filósofos para nos levantar de uma vez por todas da ambivalência moral e da incerteza da decisão. Suspeitamos que a verdade da questão seja oposta ao que se nos disse. É a sociedade, é a sua existência contínua e seu bem-estar que se tornam possíveis pela competência moral de seus membros e vice-versa. Bauman nos diz, o argumento da autoridade não nos convence mais. As diretrizes de alguém que faz leis de cima para baixo sem conviver conosco não nos convence mais. Chegou uma época em que agora a responsabilidade volta, não está mais lá em cima, com os legisladores, com os grandes filósofos que fazem as leis, que fazem o mundo terá que ser assim, se descumprir será assado. Ele diz, nós estamos entrando em uma fase agora em que a responsabilidade deles volta direto para as nossas mãos. Indivíduos. E teremos que conversar e nos entender a partir destas novas premissas. Ou seja, é uma liberdade repleta em si de uma responsabilidade muito maior do que já tivemos. Agora não temos mais como culpabilizar outros. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, o meu governo, o meu país, a minha época, não. Está voltando para nós. Nós finalmente seremos responsáveis. Finalmente teremos a responsabilidade por isso. E uma liberdade como nunca vimos antes. Eis os desafios dos novos dias. Com uma alma ampla, nossa alma poderá voar para muitos, muitos lugares. Isso para alguns é tão vertiginoso, é tão fora do seu âmbito de circunscrição de entendimento que sequer conseguem conceber como pode ser algo assim. Mas à medida que vamos nos aproximando agora de mais um pouco da aula, isso vai começar a se tornar cada vez mais claro. A verdade provável, termina dizendo Bauman, é que escolhas morais sejam de fato escolhas e dilemas sejam de fato dilemas e não os efeitos temporais e corrigíveis da fraqueza, da ignorância ou da estupidez humana. Os temas não têm soluções pré-determinadas, nem as encruzilhadas. Aqueles dos senhores que tiverem a oportunidade de ver esse filme que estamos acompanhando em encartes, na íntegra, O Pai, Meu Pai, que é como é o título que botaram em português, observem em quantas cenas a câmera fica parada. Há uma das tomadas na metade do filme em que ela pega cada peça da casa, demoradamente, ninguém na casa, mostrando a modernidade se esvaziou. Não temos mais como tratar e acompanhar, com tudo que fazemos na modernidade, questões como Alzheimer, questões como a liberdade da alma em outras instâncias, questões como a expansão daquilo que nos constituímos. Não há mais ali lugar para isso. Onde está o lugar? E aí a câmera volta e pega de novo o personagem do Anthony Hopkins. Mas pensam vocês que essa resposta agrada? Muitos modernistas não querem que essa caminhada em direção a Deus, à transcendência, ao amor, à fraternidade de fato se faça. Para muitos isso é ameaçador, parece que vão perder o que eles acham que têm. E não tem nada o que tem. Tem angústia, tem medo, tem ansiedade, isso é vida. É pior caminhar em direção a algo que parece uma esperança do que se ater a isso. Para muitos a escolha está feita. Ainda que autores como Cecília Meirelles nos mostrem muitas vezes como isso já se faz no nosso cotidiano de várias formas. Olhem o que ela escreve. Naquela nuvem, naquela, mando-te meu pensamento, que Deus se ocupe do vento. Os sonhos foram sonhados e o padecimento foi aceito. E onde estás, amor perfeito? Imensos jardins da insônia, de um olhar de despedida, deram flor por toda a vida. Ai de mim, que sobrevivo sem coração no peito. E onde estás, amor perfeito? Longe, longe, atrás do oceano, que nos meus olhos se alteia entre pálpebras de areia. Longe, longe, Deus te guarde, sobre o seu lado direito, como eu guardava do outro, noite e dia, amor perfeito. Cecília Meirelles vivia boa parte da vida dela já numa época de pós-modernidade. Se atrapalhava um pouco quando tentava conversar seus mundos de modernidade com a pós-modernidade. Mas muitas vezes era tão fluente, que já fazia sua identidade se espraiar em flores, em jardim e nuvens. Querem ver? Se eu fosse apenas uma rosa, com que prazer me desfolhava, já que a vida é tão dolorosa, e não sei, e não te sei dizer mais nada. Se eu fosse apenas água ou vento, com que prazer me desfaria? Como em teu próprio pensamento vais desfazendo a minha vida? Perdoa-me, causar-te mágoa desta humana, amarga demora, de ser menos breve do que a água, mais durável que o vento e a rosa. Pura pós-modernidade. Pura pós-modernidade. Cecília Meirelles. Acham que as ilustrações estão apenas em Alzheimer? Não. Alzheimer é uma das maneiras como podemos vislumbrar alguns aspectos, com medo, com restrição, com recuo. Mas na poesia, na música, na arquitetura, na filosofia, esses exemplos são abundantes e migram para todo lado. O que vem agora é bastante forte neste filme. Há uma cena em que ele tem uma lembrança que um dos maridos da menina, da filha dele, bate nele. Né? Perde a paciência, bate nele. E ele vai, ele se sente tolhido, cansado. Depois ela já está com outro marido. Vejam como a modernidade cuida a impaciência que lhe é característica com vários dos elementos que ela não compreende, que ela não sabe lidar, que foge à razão. Essa cena é bastante emblemática nesse sentido. Eu vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Para que possamos juntos acompanhar. Algumas questões importantes. Agora nós vamos fazer um desvio de rota e depois entrar para uma outra estrada, está bem? Como um complemento importante ao que a gente vinha seguindo. Até aqui, propositadamente, a leitura era feita muito a partir do enfoque da modernidade. Todo o tempo era o que estávamos fazendo aqui. Agora precisamos ir um pouco além. Na modernidade, os quadros estão definidos. Mas agora, com esse aprofundamento que os senhores viram, que mostra nitidamente que a situação dele, do ponto de vista da medicina dos homens, se agrava muito mais, muito, muito mais além do que era no início do filme que nós estávamos vendo. Ele já aparece com uma idade maior também, personagem. E agora, daqueles elementos iniciais, parecia que há poucos minutos, parecia que a filha dele, o genro ou os genros, as cuidadoras, todos faziam parte da modernidade. E ele, com Alzheimer, fazia parte de uma pós-modernidade. As coisas estavam definidas mais ou menos assim. Uma classificação, aliás, típica da modernidade. No entanto, agora, nesse aprofundamento de coisas, nos deparamos com alguns problemas de outras ordens. O próprio personagem do Anthony Hopkins se mostra também na maneira como ele lida com Alzheimer dentro da modernidade. Se ele pudesse escolher, será que ele gostaria de estar passando qualquer coisa dessas? Ou ele preferia a ordem, a simetria? E observaram durante o filme quantas tomadas nós temos da ordem, da simetria, da sociedade moderna, como ela enquadra as coisas. E esses será que ele optaria, por livre escolha, viver coisas que lembram muito da pós-modernidade e que na modernidade parece uma grande bagunça? Imagina como viver um mundo em que você não tem mais os elementos éticos, processuais, aqueles caminhos definidos, em que as lembranças se misturam, você já não sabe direito se viveu ou se você está sonhando. Aqui ele ouviu a filha chamar, mas a filha não está mais ali chamando. A filha já está vivendo em Paris há muito tempo. Ele já mudou várias vezes de lugares. Nada disso ele lembra, ele sabe, ele esquece. Olha, isso tem a ver com pós-modernidade? A pós-modernidade lembra algo assim? Quem no espírito da modernidade gostaria de ir para uma instância dessas? Ninguém. Só que estamos vendo uma das faces possíveis de algo como a pós-modernidade. Uma, na qual fenômenos como Alzheimer serão tidos e tratados e associados de uma forma muito diferente. No momento, por melhor, e lembre, não há nenhum bandido nessa obra, de forma alguma. Há pessoas que se chateiam, que se estressam, que não sabem como lidar, que por melhor que amor que tenham pelo personagem, no que estamos acompanhando, elas não dão conta, às vezes, têm suas próprias vidas, seus problemas, suas coisas, se desgastam. É uma das dos dilemas da nossa época, que em situações assim ficam muito visíveis. Se mostrássemos uma obra na qual uma pessoa sai pelo mundo, mochila nas costas, poesia, música, em rumo a uma pós-modernidade diferente disso que estamos vendo, acham que os vetores seriam diferentes? Não. Muitos já tentaram obras assim, como a famosa obra dos anos 60, que dois motoqueiros saem pelo mundo e terminam assassinados. Nessa passagem, seja pelo amor, seja pela enfermidade, seja pelos outros fatores da sociedade na nossa época, os dilemas se reproduzem, se repetem. E o Bauman coloca assim, num momento, isso tudo, que a pós-modernidade, na realidade, lida pelo homem moderno, ela desconforta. Mas que ela em si mesma, olha o que ele diz, a pós-modernidade também pode dizer, se pode dizer, traz o reencantamento, reencantamento do mundo depois da moderna luta longa, seríssima, se bem que no fim, em conclusiva, para desencantá-lo. Ou mais exatamente, a resistência ao desencantamento, quase nunca posta para dormir, foi continuamente o espinho pós-moderno. E na outra página, olhem como ele faz uma das suas primeiras conclusões. Para a mente moderna, esses sentimentos pós-modernos representam um perigo mortal para a convivência humana. Tendo primeiro difamado e degradado os atos humanos, que só têm paixões e inclinações espontâneas por causa, a mente moderna fica amedrontada pela perspectiva do desregramento da conduta humana, de viver-se um código de ética rigoroso, abrangente, de apostar na intuição moral humana e na capacidade humana de negociar o modo e os usos do viver justo. Antes que buscar o apoio nas normas jurídicas e despersonalizadas amparadas por poderes coercitivos, o resíduo suficiente de sentimentos modernos foi-nos transmitidos a todos nós por treinamento de forma que todos participamos, ocasionalmente ou até certo ponto, desses medos, dessas angústias. Aqui, meus queridos colegas, eu gostaria de pontuar o seguinte, e falo aqui com, nós temos colegas das várias áreas aqui, medicina, psicologia, psicanálise, filosofia clínica, muitas das nossas angústias, muitos dos nossos medos, muitas das nossas ansiedades, muitos dos nossos desânimos, do ceticismo, muito daquilo que nos dói nesse momento diz respeito à dificuldade de compreendermos que a modernidade chega a seus últimos dias e a pós-modernidade que abre suas janelas e portas para chegarmos ainda encontra muita dificuldade de recepção, não por ela em si, mas pela caminhada que fizemos até aqui. Muitos atravessarão essas portas, essas avenidas, esfarrapados, famintos, exaustos. Muitos atravessarão alegres, contentes, faceiros. Muitos atravessarão com mesclas disso e de outras formas. Mas o fato é que essa passagem, para e tantos autores, tantos profetas, filósofos, tantos nos disseram: olhem, haverá um outro tempo, as coisas serão diferentes. Não necessariamente precisam ser apocalípticas, como naqueles filmes de Blade Runner, de Ridley Scott. Aquilo é uma das versões, uma das possibilidades, que muitas vezes é remota. Pós-modernidade pode ser diferente, mas para o homem moderno ela ainda é muito assustadora. Ele olha para isso e pensa: como é possível? Exatamente no meio de uma pandemia em que há um recrudescimento do controle, da vigilância, da coerção, se fala, é possível ainda termos o sonho da pós-modernidade? Sim, é. Vimos ontem, no início dos trabalhos, que a alma não cabe numa caixinha. E se a caixinha quiser prender a alma, ela tem muitos mecanismos de ultrapassar essa caixinha. Ela pode querer ficar ali, mas pode ir muito além daquilo ali. Não vai depender mais da caixinha, como na modernidade. O Bauman prossegue dizendo: tirar a moralidade da couraça rígida dos códigos éticos artificialmente construídos, ou abandonar a ambição de mantê-la aí, significa repersonalizá-la. O homem imbuído da modernidade vê você falar de amor por afinidade, ele diz: isso aí é pura safadice, é uma falta completa de respeito e responsabilidade. Ele tem medo. Ele não compreende muitas vezes que amar de fato não é desejar qualquer mal para quem você ame. Amar de fato. Se você ama seu irmão e ele diz: eu tenho fome, é difícil para você pegar um pedaço de pão da sua mesa e dizer: pegue? Mas e se você não ama esse irmão? Olhe como vai ser difícil. Bauman diz que na pós-modernidade nós podemos, de fato, ter acesso a essas coisas, entre outras. Entre outras. Nem sempre será florido. E ele tem um capítulo inteiro, a universalidade ilusória. A ideia de que com tecnologia, com melhorias de comunicações e outras coisas, que é isso que vai nos levar a uma pós-modernidade. Não vai. Isso por si somente não vai. Aliás, corremos o risco, inclusive, de voltar a uma, não a uma Idade Média, mas de um renascimento exacerbado pela racionalidade, com controles. Aí sim, isso é um risco, se acharmos que é pela tecnologia, que é ela que vai nos conduzir. Ela não vai nos conduzir. Ela facilita muitas coisas. A alma humana vai muito além disso. Nenhum padrão universal, portanto, diz o Bauman. Nenhum olhar sobre os ombros das pessoas para ver o que fazem outras pessoas, como eu, ele colocou entre aspas. Nada de ouvir o que elas dizem, que estão fazendo ou devem estar fazendo, seguindo depois seus exemplos, absolvendo-me por não fazer qualquer outra coisa, nada que os outros não fariam, e gozar de consciência limpa no fim do dia. De fato, olhamos e ouvimos, mas não adianta. Pelo menos não adianta radicalmente. Apontando o dedo para fora de mim mesmo, é isso que fazem as pessoas. É assim que são as coisas, ele colocou entre aspas. Só as normas, a partir de agora, podem ser universais, escreve o Bauman. Pode-se legislar. Deve-se legislar deveres universais, ditados como normas, mas responsabilidade moral só existe na interpelação do indivíduo e no ser portada individualmente. Os deveres tendem a fazer os humanos iguais. A responsabilidade é o que os fazem indivíduos. A humanidade não é captada em denominadores comuns. Aí ela se submerge e desvanece. A Cecília Meirelles coloca esses espaços pós-modernos de uma maneira muito peculiar. Ela diz assim: eu ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço e perco sempre a medida. Se penso encontrar saída, em vez de abrir um compasso, projeto-me num abraço e gero uma despedida. Se volto sobre o meu passo, é já distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço essa procura de espaço para o desenho da vida. Já por exausta e descrita, não me animo a um breve traço, saudosa do que não faço, do que faço, arrependida. A Cecília Meirelles, ela é o próprio reencantamento que o Bauman fala, não é? Ela é o próprio reencantamento. É alguém que voa para os espaços abertos, então se lembra que deixou a janela da casa aberta e já está chovendo e precisa voltar para fechar a janela. Mas enquanto fecha a janela, ela tem saudade dos jardins que ela acabou de visitar, no qual ela era um pássaro, uma borboleta, uma folha e um pedaço de estrela. E então ela volta e quando chega lá, ela diz: eu gostaria de trazer um pouquinho da minha casa, uma poltrona, um sofá para me sentar aqui. Então ela lembra que ela já é borboleta e que não precisa mais do sofá. E aí ela cria uma outra coisa. Cecília Meirelles é o próprio reencantamento que o Bauman coloca. Procurei exemplos distantes, no qual nós vemos uma parte disso na enfermidade e como nós, modernistas, ainda tratamos isso com medo, com restrições, com frustrações, porque não sabemos controlar e queremos controlar. Queremos dar um antibiótico, dar um remédio, uma vacina, que ele fique bom. E ficar bom é voltar para o modernismo, para aquilo que o cineasta mostra quando para a câmera e nos diz: eis a simetria adequada. Não é? E o pós-modernista diz: olha, eu posso viver essa simetria toda, será bom, mas também quero viver outras coisas, que essa simetria toda não vai me dar. E então o modernista diz: ah, você quer bagunça? Quer bagunça, quer viver só as coisas boas, não quer ter mais os deveres e tal. E o pós-modernista diz para ele: não é isso. Mas o modernista vê isso. E o Bauman diz: e tem medo. Vê e tem medo. Como se tudo que ele construiu fosse qualquer coisa segura e não muito do caos que ele vive gritando que gostaria de que fosse diferente. A Cecília Meirelles mostra esses contrastes nas suas reminiscências. Vocês lembram como ela faz, né? Ela mostra muito, fala muito de retrato, de pegar coisas antigas, uma roupa, um livro, muitas vezes o rosto, fotos, ela tem muito isso, né? Em que ela vai e fica surpresa com as coisas que ela encontra. Traz um pouco, deixa um pouco. Olhem essa parte que ela diz: eu desejo uma fotografia. Como esta, o senhor vê? Como esta, em que para estar sempre me ria, com um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa, deixe essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não mexa fundos de florestas, nem de arbitrária fantasia. Não, neste espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. A conversação entre o modernismo até o início do século XIX, provavelmente, porque ainda alcança, e o que agora aparece para além dele. Essas conversações ainda vão longe, elas não terminam por agora. Vou partilhar um outro trecho para vocês da obra que estamos acompanhando, está bem? No final da obra nós temos uma linda ilustração na qual os elementos que nos alcançam na modernidade buscam, com elementos morais que agora ultrapassam a dimensão da racionalidade, que envolvem fé, amor, esperança, reciprocidade e outras coisas, conseguem um diálogo com aquilo que não entende bem na modernidade, que não sabe controlar na modernidade, como uma das lições de preparo para ir além dela. Vocês observaram no papel da enfermeira que o acolhe a partir desses preceitos e a câmera suavemente se desloca, mostrando então o que virá depois. E para onde a câmera vai? Ela vai para a janela. E na janela nós temos as folhas verdes, a brisa, o sol, o nosso amanhã. Nessa obra, os autores preferem nos dar um testemunho que, ainda que agora essas questões sejam tão difíceis para nós, tão dolorosas, tão emocionantes para nós, tão desgastantes, talvez muitas delas sejam necessárias para que possamos ir além da modernidade. É um trabalho. Não há certeza que não há mais segurança alguma. Se é que já houve um dia, agora certamente não há. Bauman é um dos homens que nos diz, não há. Esqueçam essa certeza. Nós vamos trabalhar com os melhores propósitos, sem garantias. Isso é o caminho para uma pós-modernidade, para aquilo que finalmente, um local, uma época, um contexto no qual finalmente poderemos estar diante de nós mesmos, com nossas almas livres. Ele coloca sobre isso que acabamos de ver. Afirmo que a moralidade é endêmica e irremissivelmente ela não é racional, no sentido de não ser calculável mais e, consequentemente, não se poder apresentar como seguindo regras impessoais, a não ser descritível como seguindo regras que são, em princípio, universalizáveis. O apelo moral é inteiramente pessoal, apela à minha responsabilidade, aquilo que vimos há pouco, né? É nossa responsabilidade. Não teremos mais quem culpabilizar. Não teremos mais para onde apontar o dedo. A responsabilidade finalmente será nossa. É isso que ele está dizendo. E diz, e a urgência de cuidar assim, ilícita, não pode ser suavizada e aplacada pela certeza de que outros o façam por mim, ou que já fiz a minha parte segundo a letra, o que os outros costumam fazer. E aqui Bauman entra em radicalidade profunda, e ele diz, quando ele vai trabalhar o título desse capítulo todo, As Fundamentações Ilusórias, ele diz, o eu moral é também um eu sem fundamentação. Tem com certeza seus impulsos morais como fundamento sobre que se deslocar, mas este é o único fundamento que tem. E o impulso moral dificilmente seria considerado por filósofos digno do nome de fundamentação. Para os que têm a seu encargo a lei e a ordem, um impulso moral não é uma espécie de fundamentação sobre a qual possa se erigir qualquer coisa de importância e estabilidade. Como um terreno pantanoso e lamacento precisa primeiro ser inteiramente drenado para que se possa converter em lugar de edifício. Os filósofos não acreditariam que alguma coisa assim subjetiva, enganosa, errática, como um impulso moral, possa confiavelmente fundar qualquer coisa. Se as pessoas se comportam de maneira que se pode descrever como moral e continuam se comportando assim de maneira mais ou menos regular, deve haver alguma razão mais poderosa para ser assim. Apenas mais um textinho do Bauman. O mais das vezes pensa-se, aqui ele está falando da construção sobre a desconfiança, né? Pensa-se o bem-estar comum numa sociedade moderna como artifício da deliberação humana e de ação deliberada. Mesmo se essa ação visar somente a revelar o que a natureza quer ou requer que as pessoas sejam e façam, assegurando-se depois de que é isso exatamente o que elas farão, não se pode esperar que a tarefa seja feita pelos indivíduos mesmos, seguindo cegamente, sem pensar e sem ajuda, suas inclinações naturais. Vamos a um exemplo bem singelo disso, dessas coisas todas que estamos vendo? Dentro da modernidade, muitos de nós buscaram uma educação para as nossas crianças assim. Se alguém te oferecer uma bala na saída da escola, não aceita. Se você não conhece a pessoa, não aceita a bala. Se no término da escola tiver alguém te esperando, dizendo, ah, vou te levar até em casa, não aceita. Se você não conhece a pessoa, não aceita. Nós fizemos isso por amor, fizemos isso porque sabemos que vivemos uma sociedade que apresenta riscos grandes nessas áreas e em outras, e com os melhores propósitos. Na pós-modernidade, as crianças não serão mais educadas dessa forma. Elas serão educadas não com esse imperativo, mas o que as tuas emoções te dizem, o que o teu conhecimento te diz, o que o lugar onde você está te propicia quanto a isso. Ela terá um elemento e outras coisas além dessas, de grande abrangência, no qual ela vai mapear o elemento moral de o que eu sinto, o que eu penso. E os elementos éticos que para os pais dessas crianças, os avós, eram constituídos de imperativos, de verdadeiras prisões a céu aberto, não existirão mais. Para que o mundo possa se encaminhar para esses elementos, e possamos tratar desde questões como Alzheimer, como a poesia, como vem a Cecília Meirelles, como os outros elementos, e então possamos dizer, me sinto de fato vivo, me sinto de fato como alguém que usufrui minha pele, minha alma, meu coração, tudo em mim respira, vida. Não faço mais de conta que estou vivo, não tenho mais medo, nem sei mais onde andam minhas angústias. E algumas palavras o dicionário apenas marcará como elemento arqueológico. Essa não é a possibilidade única de uma pós-modernidade. Esta é uma das possibilidades em caminhos como autores, como Bauman, procuram fazer. Há muitas coisas que fluem de outras ordens, sem princípios alguns, fazendo como se fosse uma loteria, e não é uma loteria, não poderia ser. Aqui está a minha vida, escreve Cecília Meirelles. Esta areia tão clara, com desenhos de andar, dedicados ao vento. Aqui está a minha voz. Esta concha vazia, sombra do som curtindo o seu próprio lamento. Aqui está a minha dor, esse coral quebrado, sobrevivendo ao seu patético momento. Aqui está a minha herança, esse mar solitário, que de um lado era amor e de outro esquecimento. E então o homem moderno pegará a régua para medir isso. Pegará uma balança para pesar quantos quilos. E então ele verá, não consigo mais, não acusa peso algum. E minha fita métrica, não sei onde colocá-la para dimensionar isso. Quem vivenciará isso, não vivenciará mais pelo cálculo. O cálculo ficou no modernismo. Mas como vamos fazer? Como vamos calcular nossas horas, nossos dias, nosso trabalho e nossas coisas? Para onde estamos caminhando, esses elementos serão diferentes. E alguns ficam com medo, como colocou Bauman, mas como eu vou sobreviver? Qual é o trabalho que eu vou fazer? Como eu vou colocar comida na mesa? Que pós-modernidade seria essa, se trouxesse aqueles que migram da modernidade direto para o abismo? Quem se interessaria por ela? É exatamente por nos propiciar uma série de melhorias espirituais, existenciais, afetivas, humanas, que temos interesse nisso. É exatamente por poder conversar com as nossas melhores premissas e atenuar os medos e as angústias do homem moderno que ela surge como essa esperança. E que tantos autores tentam trabalhar com ela. Em outro lugar, a Cecília Meirelles escreve assim: tanto que fazer, livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá, tudo quanto se esquece, amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, 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 até o fim do mundo assinando papéis, e os pássaros de trás da grade, de grades de chuva, e os mortos em redomas de cânfora, e uma canção lá tão bela, tanto que fazer, e fizemos apenas isso, e nunca soubemos quem éramos, e nem para quê. Esse texto ela escreve em 1954. Como ela, muitos, Vinícius de Moraes, muitos, estavam acompanhando de perto isso e dizendo, de fato, caminhamos bem com a modernidade, mas agora precisamos ir além. Mas nós não vamos além com armas, com canhões, com ameaças, com hostilidades. Não há mais lugar lá no horizonte para isso. E mesmo aqueles que se interessavam por isso, porque viviam disso, já não terão mais esse interesse. Viverão de outras coisas, talvez até descubram que gostam de flores. Mas nesses encontros e desencontros há muitas surpresas, como esta. Para onde vão minhas palavras se já não me escutas? Para onde iriam quando tu me escutavas? E quando me escutaste? Nunca. Com quem ela está falando? Com quem ela está falando? Ela prossegue. Perdido, perdido. Ai, tudo perdido. Eu e tu perdemos tudo. Suplicávamos o infinito. Só nos deram o mundo. De um lado das águas, de um lado da morte, tua sede brilhou nas águas escuras. E hoje, que barca te socorre? Que Deus te abraça, com que Deus lutas? Eu nas sombras, eu pelas sombras, com as minhas perguntas, para quê, para quê? Rodas tontas em campos de areias longas e de nuvens, muitas. Com quem ela fala? Quem é esse com quem ela fala? Uma parte dela já transcendeu e outra parte é modernista. Quem é que não a escuta? Que parte dela não a escuta? Que parte dela ouve, mas que não pode fazer muita coisa a respeito? Uma parte cuidará das coisas que ainda acredita que precisam ser preservadas e outra já não tem mais nada a ver. No final do filme, naquela cena em que a enfermeira o abraça e diz: nós vamos passear no jardim e se você estiver bem, nós podemos passear de novo. Vamos tomar um chá. E a câmera mostra a janela, tudo o que havia antes. Aquelas paisagens antigas que durante todo o filme ele fica mostrando, o mobiliário vazio sem ninguém dentro. Métricas, esquadros, compassos, prêmios, comendas, salários, uma vida toda esquadrinhada. Tudo aquilo se perde naquele final. E a alma se encontra de novo e voa. E voa. Então ali não há mais Alzheimer, não há mais modernismo, nem pós-modernismo, há vida. Vida em abundância se expressando por toda parte. E olhem o encontro, onde é feito o encontro. Numa casa que acolhe velhinhos, em uma enfermeira que ele conhece só recentemente, e pessoas que se encontram. Olhem os princípios de um novo tempo. Um tempo em que afinidade, amor, alteridade e outras coisas serão o nosso cotidiano, se alcançarmos isso. Não é o único horizonte que se desenha, é um deles, um provável pelo qual temos lutado tanto. Para encerrar essa parte aqui, cantar, essa aqui é tão bonita, cantar de beira de rio, água que bate na pedra, pedra que não dá resposta. Noite que vem por acaso, trazendo nos lábios negros o sonho de que se gosta. Pensamento do caminho, pensando o rosto da flor que pode vir, mas não vem. Passam luas muito longe, estrelas muito impossíveis, nuvens sem nada também. Cantar de beira de rio, o mundo coube nos olhos. Todo cheio, mas vazio. A água subiu pelo campo, mas o campo era tão triste. Ai, cantar de beira de rio. E por último, selecionei esse, folhinha branca, aqui por último. Muito lindo, como encerramento do nosso trabalho. Um verdadeiro hino de passagem dos tempos, e de convites e de advertências e de alma. Cecília Meirelles escreve: pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. Pastora de terras, pastores de terras, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção, sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. Eu, não. Claro, ela é pastora de nuvens, não é? Eles são pastores de terra, eles sabem o que se passa. Ela diz, pastora de nuvens, de novo. Por muito que espere, não há quem me explique, meu vário rebanho, perdido atrás dele, nas planícies aéreas. Não sei se o conduzo, não sei se o acompanho. Retorna aos pastores da terra. Pastores da terra, que são tais abismos, nunca entendereis a minha condição. Pensais que há firmezas, pensais que há limites. Eu, não. Pastora de nuvens, cada luz colore meu canto e meu gado de tintas diversas. Por todos os lados o vento revolve os velos instáveis das rezes despertas. Pastores de terras, de certeiros olhos, como é tão severa a vossa ocupação? Tendes sempre um indício da sombra que foge. Eu, não. Pastora de nuvens, não paro, nem durmo, nem móvel prado, nem noite sem dia. Estrelas e luas que jorram, deslumbram. O gado inconstante que me extravia. Pastores de terra, debaixo das folhas que entortam frescura num plácido chão. Sabeis onde pousam ternuras e sonos. Eu, não. Pastora de nuvens, esqueceu-me o rosto do dono das rezes, do dono do prado, e às vezes parece que dizem meu nome, me andam seguindo, não sei por que lado. Pastores de terras, que vede pessoas sem serem apenas de imaginação, podeis encontrar-vos, falar tanta coisa, eu não. Pastora de nuvens, com a face deserta, sigo atrás de formas com feitios falsos, queimando vigílias na planície eterna, que gira debaixo dos meus pés, descalços, pastores de terra. Tereis um salário, e andará por bailes vosso coração. Dormireis um dia como pedras suaves. Eu não. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu ainda tinha alguns elementos aqui do Bauman, mas eu deixo o convite para que os senhores estudem na íntegra a obra. Muito, muito bonito. Os apontamentos aqui são muitos, mas o essencial nós vimos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, ilustrações sobre o que trabalhamos.